Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede, pela Rádio Web da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Operação de áudio do Mário Pacheco. A participação do Eduardo Rocha, do Henrique Santos e do Nicolas Stefanovic. Coordenação de rádio da Gisele Dalpiazza Gi. Direção-geral Tami Soligo. Destaques desta sexta-feira do dia 26 de junho. Seleção do Chile vai bem, né? Seleção do Peru também vai bem. Hoje poderemos ter a Argentina. Será que é a Argentina? Amanhã teremos o Brasil para fazer uma semifinal na quarta-feira. Campeonato Brasileiro da Série A. 3 times catarinenses entram em campo no sábado. Vem aí o Grêmio para enfrentar o Avaí na Ressacada, sábado, 16h. E no horário das 11 horas, outro catarinense em campo. O Joinville pega uma pedreira, enfrenta o Galo no estádio Independência. Destaques a partir de agora no Esporte na Rede, que está começando. E aí está chegando o Eduardo Rocha. Eduardo Rocha, eu pensei que o Criciúma ia ganhar o jogo, Eduardo Rocha.
Muito bom dia, Valmir.
O Criciúma não anda.
Olha, Valmir, até que foi um bom resultado, um 2x2, porque o América Mineiro...
Empatar em casa é bom resultado?
É, Valmir, isso aí é um resultado típico de futebol. Vem um time forte como o América Mineiro, é claro que o Criciúma precisava daquela vitória, porque o América Mineiro está à frente do Criciúma na tabela. Mas 2x2, Valmir, não deixa de ser um resultado normal. Infelizmente, o Petkovic iniciou... frente à torcida lá em Criciúma com esse resultado de empate, mas o Criciúma ainda tem aí pela frente muita água, né, Valmir? E agora o trabalho do Petkovic realmente está sendo de buscar um alto rendimento para o time do Criciúma, e a questão agora é a seguinte, Valmir, o Criciúma vai enfrentar o Paraná fora de casa...
Sexta-feira da semana que vem.
E depois pega o Bragantino em casa. Então, quem sabe o Criciúma fature 3 pontinhos fora de casa e vem aí com força total para ganhar do Bragantino em casa e subir mais um pouquinho na tabela. Agora, outro assunto, Valmir, rapidinho, é a questão da Copa América, né? A questão do Neymar, que foi excluído da Copa América, Valmir.
Aliás,
Olha, quero te dizer uma coisa, Valmir. Quem perde é o Neymar, Valmir. Não é a seleção, não. É o Neymar. O Neymar perde, Valmir. Perde porque ele não está sabendo ter um comportamento digno de competições como a Copa América. Ele veio para cá, fez muita gracinha, brincou, xingou, foi arrogante. Resultado, foi eliminado da Copa América e a culpa é única e exclusivamente dele, Valmir. E é ele quem perde.
O Neymar pode fazer o seguinte... Quem foram os grandes jogadores do futebol brasileiro na história, aqueles que se revelaram? Então pega dois jogadores. Se alguém for para a enciclopédia do futebol brasileiro, tem dois jogadores que estão ainda no topo. Pelé e Garrincha. Onde é que o Neymar tem que se espelhar? No Pelé e não no Garrincha. Porque o Pelé jogava com o pé e com a cabeça. O Garrincha só jogava com o pé. A cabeça era um atordoado. Então... Que o Neymar se espelhe no Pelé e não no Garrincha. Não, parece que o Neymar nesse momento, no começo agora, está se espelhando no Garrincha. No Garrincha. Por quê? Porque está sendo irresponsável, inconsequente, sai dando tapa em todo mundo, recebe o cartão amarelo, sai xingando, que é o quê? Cartão vermelho. É um negócio impressionante, é um menino que tem possibilidades, pode daqui a pouco ganhar aí um troféu de melhor jogador do mundo, joga muita bola... Eu acho que ele joga um futebol maravilhoso ao lado deste argentino e daquele rapaz lá do Uruguai, aquele trio ali do Barcelona, e junto com o Cristiano Ronaldo, para mim são os 4 maiores jogadores do mundo, incluo o Neymar, mas a cabeça não está pensando. Então é complicado, né?
É verdade, Valmir.
Isso já teve esse problema quando ele se insubordinou.
Está perdendo as oportunidades,
quando,
né, Valmir?
Quando ele foi indelicado com o Dorival Júnior, que era treinador lá do Santos, já deu para ver que ele não pensava direito. E em alguns jogos aí do próprio Santos aqui, jogos bons e ele saía dando butinada. Saía pedindo cartão amarelo, cartão vermelho. Inconsequente, a cabeça não funciona.
E acaba não correspondendo àquilo que se espera de um grande jogador da seleção brasileira. Você vê que o Neymar teve a oportunidade de ser campeão olímpico com a seleção brasileira e perdeu essa chance lá pro México. E agora também teve uma Copa do Mundo aí que teve uma participação, infelizmente, que resultou naquela situação toda do acidente dele no jogo e depois aquela repercussão toda em cima da recuperação, se realmente teve um acidente tão grave ou não dentro do jogo. E agora essa situação na Copa América, infelizmente, o Neymar decepcionando a torcida e a aspiração da seleção da Confederação Brasileira de Futebol.
Há um ponto que eu discordo de Vossa Excelência, porque acho que o futebol perde, esta seleção que está aí, perde sem o Neymar. O Neymar faz falta. Não se iluda, o Brasil...
Você vê que eu estou dizendo que quem perde mais é o próprio Neymar.
Porque não se iluda, o Brasil ganhou o jogo de 2-1 no domingo, porque saiu logo no começo com um gol, fez o segundo, consolidou. Quando ele tomou um gol, começou a receber um sufoco. Eu não sei se tem mais uns 5, 6 minutos, se o resultado seria 2-1. O Henrique Santos está chegando aí, bom dia, todo agasalhado.
Bom dia, Valmir, bom dia aos ouvintes da Rádio L. Quanto à questão do Neymar, eu concordo com vocês, mas eu discordo da parte que o Rocha falou que quem perde mais é o Neymar. Claro, quem perde é o Neymar, mas a seleção brasileira sem o Neymar vira um time comum.
É esse time que tá aí da seleção, é muito ruim seu Neymar.
Vira um time inferior à Argentina, vira um time inferior ao Chile, até a própria Colômbia. Claro, tem a mística da camisa brasileira, tem jogadores que no exterior jogam muito bem, como o Felipe Coutinho, como o Roberto Firmino, que ainda não deram suas caras na seleção brasileira. Enfim, mas tem essa questão também que o Rocha falou muito bem, que o Neymar perde, porque é a segunda vez que o Brasil precisa dele e ele não está lá. Ano passado, na Copa do Mundo, ele sofreu aquela lesão e ficou afastado das semifinais contra a Alemanha. Provavelmente o Brasil ia perder com ele também em campo, mas seria uma situação um pouco diferente. E agora o Brasil na Copa América também fica sem o seu principal jogador por 3-4 partidas. E aí vai ter que disputar toda uma fase decisiva, mata-mata, na verdade só mata, contra o Paraguai, se passar provavelmente contra a Argentina, enfim, sem o seu principal jogador. Tem essa questão, o Neymar tem só, a gente falava disso acho que na sexta-feira, o Neymar tem só 23 anos, desde os 10, 11 anos ele já ganha mais de 100 mil reais, e aí ele precisa de um acompanhamento psicológico, eu acho, porque ele é como o pessoal diz aí, ele é uma pessoa extremamente mimada, porque ele não tem restrições, tudo que ele quer, ele consegue, tudo que ele precisa, ele tem, porque desde 10, 11 anos ele já ganha mais de 100 mil reais, então tem toda essa questão indo para se trabalhar com o Neymar, porque o Brasil precisa dele. Essa seleção brasileira é uma seleção extremamente fraca e também fraca psicologicamente, porque a gente viu no ano passado o Thiago Silva fazendo aquele papelão, para mim nunca mais voltaria à seleção brasileira, bota até o zagueiro do Figueirense, mas o Thiago Silva não. O Davi Luiz, que prefere tirar foto mostrando a linguinha, fazendo charminho, mas na hora do jogo também se perde. O próprio Mourinho, quando treinador dele no Chelsea, falava que ele era um jogador extremamente perdido. O pessoal da Europa, os jornalistas da Europa, dizem que o Davi Luiz, nosso zagueiro, é como se fosse um jogador de PlayStation sendo comandado por uma criança de 5, 6 anos, ou seja, sem direção, sem coordenação, sem nada. Então, e aí, para a gente ter mais uma prova disso, o Dunga contra a Venezuela, Rocha. Há 4, 5 anos, a gente pegava a Venezuela, botava 10 gols de diferença, 5 gols. E aí o Dunga botou 4 zagueiros, fechou o time todo. E eu nunca vi disso. Então a seleção brasileira precisa botar a cabeça no lugar. Provavelmente vai passar do Paraguai, porque o Paraguai tem uma seleção extremamente envelhecida, uma seleção que não é tão forte, mas precisa de um pouquinho mais até para conseguir vencer, quem sabe, a semifinal contra a Argentina e para começar bem as eliminatórias, ô Valmir, porque se o Brasil, o Neymar está suspenso 4 jogos, eu acho que ainda tem mais 3, se o Brasil for eliminado hoje ou for eliminado nas semifinais, vai jogar os primeiros jogos das eliminatórias sem o Neymar, porque a suspensão dele vale para os jogos oficiais da FIFA, ou seja, um ou dois jogos das eliminatórias serão sem o Neymar.
É muito complicada a situação, eu acho que a seleção brasileira, eu lamento muito que a seleção brasileira esteja fazendo uma Copa América de repente fazendo uma convocação por outros interesses. Por isso eu vou torcer para a recuperação do Danilo, para entrar nesse time da seleção brasileira. Eu vou torcer para o Oscar, para também estar recuperado, voltar para a seleção brasileira. E vou repetir aqui o que eu disse na semana passada, sem medo de ser feliz, aliás, segunda-feira. Eu acho que tem que pensar alguém experiente para carregar este peão, que é o caso do Arouca que eu citei. Esse menino que está jogando no Santos, o Lucas Lima, joga muito. Tem um outro que joga aqui no Grêmio que também joga muito. O Dunga tem que assistir esses jogos.
É, Valmir.
O Dunga tem que chamar esses rapazes para a seleção e tem que dar consistência. Não é só. Viu, Rocha? Não é só. Tá, de repente, traz um tal de Fred que ninguém conhecia, traz outro que ninguém conhecia, e insiste naquele Zé Chorão lá da zaga?
Há uma condição, Valmir, que o próprio Dunga, como técnico da seleção, ele hoje não tem credibilidade total. Aliás, olha, Valmir, vamos analisar friamente, viu, Henrique? Credibilidade do Dunga como técnico para uma seleção brasileira, hoje se questiona, todo mundo questiona.
Aliás,
você sabe disso.
Aliás, ele só tem vaga na seleção brasileira.
Não se sabe por que e por que cargas d'água o Dunga ainda se mantém como técnico. A própria seleção brasileira, a convocação da seleção brasileira é uma seleção que ela não tem uma base. A base da seleção são vários jogadores que jogam em times dispersos pela Europa. Isso, Valmir, há longo tempo já, desde os anos 90, tem causado um distanciamento cada vez maior da seleção brasileira com o público, fã do futebol aqui no Brasil. Eu me lembro, Valmir, na época em que saía a lista da convocação e todo mundo parava para ver, olha, vamos ver quais são os jogadores do nosso time aí que estão na seleção. Será que tem algum jogador do nosso time na seleção? Do Botafogo, do Vasco, do Flamengo, do Inter, do Grêmio?
É.
Hoje não existe mais essa expectativa, a identidade do jogador com a seleção e com o fã do futebol no Brasil, ela se perdeu. Inclusive, não há nem mais uma identidade de jogadores com a seleção, a não ser...
Só o jogador do Shakhtar, né?
Esses típicos jogadores que, segundo consta, tinham vínculos com empresas para que fossem mantidas as convocações e as escalações de jogadores para a seleção brasileira. Então, nós, na verdade, estamos aguardando uma mudança nesse processo, de forma que a seleção brasileira ela volte a ser representativa do futebol brasileiro, daquilo que se joga aqui no Brasil e não do futebol que se pratica na Europa ou em outros continentes e que muitas vezes não diz respeito ao verdadeiro futebol que se pratica no Brasil e que deve ser jogado pela seleção brasileira.
Se praticava,
brasileira,
né, Rocha? Porque hoje o nosso futebol está cada vez mais fraco, né? A gente tem visto aí jogos do Campeonato Brasileiro, jogos paupérrimos, né? E outra questão também é quanto aos convocados, né, ô Valmir? Porque a gente vai pegar a seleção. Ah, o fulano de tal joga no Shakhtar. O fulano de tal jogou 4, 5 jogos como titular do Inter e foi chamado. Ninguém sabe quem é. O terceiro goleiro, ninguém nas Olimpíadas, foi um fracasso. E assim a gente vai indo. O atacante é da China. Então tá complicado, né?
Eu tenho a impressão que se você fizesse a atual competição, que é o Campeonato Brasileiro da Série A, e tirasse os melhores da Série A, você faria uma seleção melhor do que essa que está aí. Temos problemas sérios. Por exemplo, nós não temos centroavante. Não tem centroavante. A tentativa agora é com o Tardelli, que não está dando certo. Eu acho que o período do Ricardo Oliveira, o período do Fred e de outros centroavantes já se esgotaram. A criação de um centroavante acho que é uma peça-chave. Nós temos que ter um centroavante.
Não se forma, não se forma, porque a gente viu agora a seleção brasileira sub-20, que na semana passada perdeu a final da Copa do Mundo da categoria. E os jogadores quem eram? É um jogador do Palmeiras que corre, 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 outro que... Um jogador do Manchester, outro jogador do time da França. Eram jogadores que com 17, 18 anos estão no exterior. E do Brasil é tudo ver quem? Vê dois ou três que são reserva, um no Flamengo, outro que nunca jogou no Internacional, outro que ninguém conhece, o Gabigol, que era o artilheiro, que era o craque, não foi para a Copa do Mundo. Então é uma situação que está complicada no nosso futebol. Nosso futebol brasileiro está cada vez mais pobre. E até sobre isso, Valmir, ontem, no Congresso Nacional teve uma votação nas comissões lá, enfim, sobre a MP da bola. A gente já discutiu esse assunto, já estamos discutindo esse assunto faz cerca de até mais de um ano aqui no Esporte na Rede. Teve a questão do Proforte, teve toda essa questão aí dos projetos. E ontem, naqueles negócios que só acontecem no Parlamento Brasileiro, enfim, E aí aprovaram um projeto na surdina, porque o pessoal que era chamada bancada da bola, que era contra as contrapartidas que os clubes devem ter para ter mais uma responsabilidade, para assumirem todas as suas dívidas, enfim, foi votado a toca ficha porque a bancada da bola atrasou e felizmente o projeto passou. E agora tem até o dia 17 de julho, se não me engano, para ser aprovado na Câmara e depois no Senado. A gente já discutiu esse assunto aqui várias vezes, já tivemos entrevistas com o jogador Rui, representando o Bom Senso Futebol Clube. Eu acho que felizmente esse projeto aí, a chamada MP da bola, passou. E agora vamos esperar até o dia 17 de julho que ela seja aprovada tanto na Câmara quanto no Senado para finalmente moralizar o nosso futebol. Porque aí o pessoal tem que pagar as suas dívidas, os dirigentes vão ser responsabilizados criminalmente pela má gestão, enfim. O futebol não vai ser essa bagunça que acontece há 500 anos aqui no Brasil e os reflexos a gente tem encontrado cada vez mais dentro de campo.
Bom, 500 anos, inclusive, quem trouxe essas primeiras informações foi o Américo Vespucci, que foi o primeiro.
É, ele que trouxe uma bola.
O primeiro jornalista.
Trouxe uma bola de Portugal.
Que levou conhecimento.
Pedro Alves Cabral e ele.
Como é que é? Como é que é o... Ele era Dom Pedro? Não, que é Pedro Alves Cabral. Dom Manuel.
Manuel Joaquim da Silva.
Dom Manuel recebeu informação de Américo Vespúcio de que Cabral teria descoberto Cabralha em Porto Seguro. Mas olha, vamos ter então no Campeonato Brasileiro Chapecoense Sport. Esse jogo é importante. Esse jogo era para ser 6:30 PM e vai ser às 16:00, claro, para não concorrer com a seleção brasileira. Parece que tem gente de Chapecó aí, Rocha.
Está conosco o Marcelo Barella, o Valmir Matos.
Sim.
Que é um especialista em Chapecoense e sabe contar pra gente exatamente como é que tá a temperatura lá em Chapecó para esse jogo, hein? Bom dia, Marcelo.
Bom dia, especialista é bondade de vocês, né? Bom dia, Valmir, bom dia, Henrique, bom dia, Eduardo, prazer mais uma vez estar em contato com os amigos da Rádio Assembleia. É, como eu disse, especialista realmente é uma bondade, uma deferência positiva a esse humilde profissional. É, Chapecoense e Sport, o jogo da verdade. Por que a gente fala jogo da verdade? Porque em Chapecó, vocês vão lembrar, onde nós tivemos a vitória da Chapecoense frente ao Sport por 2-0 na Copa do Brasil, e aonde a Chapecoense foi ao Recife enfrentar o Sport pela Copa do Brasil e iniciou a reação do time lá do Norte. Perdendo o jogo lá, empatando, aliás, o jogo lá, e perdemos o jogo por 2-0 lá e ressuscitou a equipe do Sport. Esse jogo aqui em Chapecó, meus amigos, é visto como decisivo para a Chapecoense. Não pela questão de pontos, não pela questão da sua manutenção na Série A do Campeonato Catarinense, mas especialmente pela questão dos profissionais que atuam no clube. Nós temos exemplo de alguns atletas aqui que chegaram, que jogaram, outros estão no banco, mas a definição é especialmente pela questão da comissão técnica. A Chapecoense não pode e não deve perder para a equipe do Sport em casa. Hoje o Verdão tem 50% de aproveitamento aqui na Arena Condá. E esse jogo contra o Sport é decisivo, principalmente pela questão da cobrança. A imprensa tem cobrado muito aqui a questão da atuação do clube. É, mesmo com a vitória frente ao Cruzeiro, a Chapecoense é muito cobrada pela imprensa aqui da cidade, tendo em vista que o futebol apresentado fora de casa é um e dentro de casa é outro.
Ô Marcelo.
Oi.
É o seguinte, Valmir, a situação é a seguinte, a Chapecoense, os jogos que a gente vê, Chapecoense esteve muito bem no jogo com a vitória com o Santos, mas foi uma equipe que fez o gol e veio para trás. E com o Cruzeiro, domingo, é o seguinte, a Chapecoense ganhou também, porque fez o gol. Mas tomou um sufoco danado. Eu acho que a crítica é porque o time vai para frente no começo, faz o gol, soluciona o problema no primeiro momento e vem para trás. Daqui a pouco esses adversários da Chapecoense vão começar a fazer gol e aí complica, né?
É, e nós temos um problema ainda que ajuda aqui, né? A zaga da Chapecoense não é considerada das melhores zagas. Rafael Lima, por exemplo, que é o capitão da equipe, ele tem sido criticado veementemente pelas suas atuações, né? Ele tem uma certa deficiência no acompanhamento quando a questão é o contra-ataque, por exemplo. O Chapecoense sofre muito na questão do contra-ataque. E tem mais um agravante, o melhor jogador da equipe do Verdão, o Gil, não vai atuar nessa rodada. Ele está suspenso em função de ter recebido o terceiro cartão amarelo, Palmeiras. Como eu disse, a Chapecoense ela tem esse estilo retranqueiro. Vocês vão lembrar que em 2009, por exemplo, 2009, 2010, quando o Fluminense foi campeão, foi o campeão chamado campeão do 1-0. A Chapecoense está nesse patamar hoje, tentando as vitórias simples para poder se manter na Série A.
Ô Marcelo.
Oi.
Quem fala é Henrique, bom dia ao amigo. Bom prazer dia. Recebê-lo novamente aqui no Esporte na Rede. E quanto ao Kleber Santana, jogou aqui no Avaí, foi contratado junto ao Criciúma. Tem muita expectativa sobre o futebol dele. Há possibilidade dele ser titular agora nesse domingo?
Ah, sim, até porque o próprio atleta veio pronto, né, com ritmo de jogo. Ele já atuou lá em Minas Gerais e deve realmente atuar nessa próxima rodada aqui, possivelmente como titular. Por que que eu digo isso? Os atacantes da Chapecoense, inclusive surgiu um boato durante a semana sobre a venda, uma negociação do Bruno Rangel, possivelmente não deve permanecer no clube para a sequência aí do Campeonato Brasileiro. O Roger, que foi o destaque da Chapecoense junto ao Campeonato Catarinense, hoje é um atleta que figura no banco e às vezes nem é relacionado para as partidas. Eu vejo o Kleber Santana com possibilidade de ser o titular absoluto daqui para frente, ser o dono da camisa 9.
Ô Marcelo, é o Rocha que está falando. Marcelo.
Bom dia, Rocha.
Na verdade, o Kleber Santana, ele vem de uma sequência assim, de um futebol que ele vem praticando, mas não vem correspondendo muito ao que se espera, né? Isso aconteceu no Flamengo, logo em seguida no Avaí. Ele foi bem no Avaí, aí foi pro Flamengo, não foi bem no Flamengo, voltou pro Avaí, também não correspondeu, foi pro Criciúma, ficou também naquela situação. A gente torce muito para que ele realmente na Chapecoense reencontre uma forma de jogar futebol que realmente tenha uma repercussão maior pro todo, né? Pro conjunto do time. Agora, por outro lado, o que eu também tinha interesse, Marcelo, em saber é sobre a saúde financeira da Chapecoense. Se a Chapecoense continua sendo aquele clube exemplo para o Brasil que se destacou no ano passado. E também, Marcelo, como o público aí em Chapecó está recebendo esse campeonato brasileiro que a Chapecoense participa, como estão as mudanças, inclusive econômicas, né? As possibilidades, as vantagens que você está percebendo aí?
Bom, olha só, Rocha, primeiro eu vou te responder com relação ao Kleber Santana, né? A pergunta que tu me fizesse aqui. Eu acho que a questão do atleta, ele pode dar muito certo num clube e dar muito errado em outro clube. Eu acho que a questão do atleta passa pelo momento, sim, passa, mas o conjunto da obra é um fator determinante para que ele obtenha sucesso. Eu acho que na questão Chapecoense, eu creio que a parceria com o Ananias vai ser muito importante, porque são jogadores de velocidade, Kleber Santana e o Ananias. O Ananias é um atleta muito conhecido no futebol nacional, atuou por diversos clubes e é um jogador de muita velocidade. Eu acho que essa parceria com o Kleber Santana ela vai dar muito resultado. Tendo em vista de que o atleta tem performances diferentes e atua conforme o seu técnico, conforme o clube. Eu vou usar um exemplo para vocês. Vocês lembram do Paulo Nunes, por exemplo, no Grêmio, em 95? O Paulo Nunes, quando foi contratado pelo Grêmio, era o terceiro reserva do Flamengo. Não era nem relacionado para alguns jogos. Veio para o Grêmio, foi campeão, multicampeão, ao lado aí do Jardel, e deu muito certo. Exato. Depois ele se transferiu para o Palmeiras, deu certo e acabou sumindo.
O futebol tem dessas coisas.
Tem dessas coisas. Mas essa parceria com o Ananias, aqui ela é vista com bons olhos, tendo em vista pela velocidade que esses atletas podem dar. O Roger e o Bruno Rangel, por exemplo, que seriam os companheiros de ataque, não têm esse mesmo vigor de velocidade que tem, por exemplo, o Kleber Santana, que também é muito tarimbado. Com relação à questão financeira da Chapecoense, saiu nos últimos dias, vocês devem ter acompanhado e possivelmente divulgaram, a questão dos clubes, o endividamento dos clubes brasileiros. Hoje a Chapecoense nem figura nesse patamar, tendo em vista que foi estipulado no início, na campanha da Série A, no ano passado, um teto salarial no clube. Foi estipulado uma folha de pagamento que iria até um teto aqui, e está sendo respeitado esse teto. Os jogadores aqui recebem em dia, tanto que vocês podem acompanhar, tem jogadores, empresários oferecendo jogadores para Chapecoense todos os dias. E principalmente porque os clubes hoje não conseguem dar a volta. Você veja, por exemplo, a situação financeira de muitos clubes aí devendo milhões. O Grêmio, por exemplo, deve ao Fisco e ao Ministério do Trabalho mais de 360 milhões de reais. Nunca mais vai pagar, porque o seu patrimônio não condiz com a dívida. E o financeiro da Chapecoense está muito bem. O que se cobra muito aqui, Rocha, é a questão da associação dos nossos torcedores. Nós temos hoje, por exemplo, torcedores... nossa média de público não passa dos 5 mil. É um público relativamente pequeno se comparado aos outros clubes da Série A. Mas para a cidade tem sido muito, muito positivo. Nós temos aqui, em dias de jogos, até porque Chapecoense é um polo regional de desenvolvimento da agroindústria, é uma cidade polo industrial com diversas universidades também, e para Chapecó tem sido muito positivo. Dias de jogos, por exemplo, os hotéis ficam lotados, você pega quando vem Corinthians, Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, que é a nossa região, tem muitos torcedores do Internacional e do Grêmio, os hotéis ficam lotados porque toda a região vem para acompanhar. E isso soa positivamente, com restaurantes, hotéis, e a economia da cidade gira, obviamente, né?
Bom, ô Marcelo, é o seguinte, a gente está encerrando esse trabalho. Você colocou essa situação da Chapecoense. Eu quero te perguntar uma coisa, e a situação patrimonial da Chapecoense? Porque o medo que a gente tem é, de repente, um dia a prefeitura é o seguinte, aqui não vai mais fazer futebol profissional. Como é que a Chapecoense vai se virar? Porque esse é um problema que a Chapecoense veio, através do tempo, veio transferindo, e a Chapecoense precisa daqui a pouco ter o seu estádio, ter o seu CT, ter o seu patrimônio. Como é que você vê o andamento do setor patrimonial da Chapecoense?
Olha, eu acho muito pouco provável, mas muito pouco provável mesmo que haja algum tipo de retaliação por parte do poder público. Imagino que isso não vai acontecer pelos próximos 20 ou 30 anos, até porque é muito positivo para a cidade a visibilidade que o clube dá. Foi ventilado nos últimos dias aqui, inclusive, a questão da privatização da Arena Condá e de outros órgãos públicos também, de outras partes públicas, mas a Arena Condá entrou na pauta. Como privatizado, hoje a arena é do município e está cedida ao clube. Nós temos aqui, por exemplo, a Associação dos Ex-Atletas e Amigos da Chapecoense, que é uma entidade paralela que faz o gerenciamento do clube. A Associação Chapecoense de Futebol não utiliza hoje o seu CNPJ, não sei se vocês sabem dessa informação, mas não. O que gere hoje, por exemplo, o Sandro Palauro, que é o presidente da Chapecoense, ele é o presidente da Chapecoense, mas ele é presidente da Associação dos Amigos e Ex-Atletas da Chapecoense, que é a entidade que rege o clube. Então, essa questão aí de... Eu acho que pode ser até começado a pensar, mas eu não vejo que pelos próximos 20 anos aí haja algum tipo de retaliação por parte do poder público. Até porque foi muito mais interessante ter um clube na Série A e a visibilidade que o município ganhou, né?
Na verdade eu não questiono isso, acho que haverá sempre essa sensibilidade por parte do poder público. A minha preocupação é, de repente, o clube estar presente na Série A, de repente o clube poder beliscar algo mais até em termos de conquista, mas minguar a sua força patrimonial. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado pela participação, Marcelo, e que você logre o êxito possível. Faz muito tempo que não vou a Chapecó, porque eu já sou mais das antigas, viu, Marcelo? Mas eu sou do tempo do Ivan Carlos, sou do tempo do Teles, eu sou daquele tempo, um tempo muito bom. O tempo que a Chapecoense começou a jogar futebol era repórter, tempo do Crespo. O Crespo jogou futebol aí, tinha 40, quase 50 anos, ainda jogava na Chapecoense, né?
Então, hoje é outro patamar aqui, a imprensa regional dá cobertura hoje.
Sim.
Municípios vizinhos aqui fazem a cobertura do futebol da Chapecoense. Sim. Mudou muito do tempo pra cá. Eu, inclusive, sou também do tempo que você trabalhava com o fio.
Sim.
Puxava fio para trabalhar, hoje é tudo sem fio, tá tudo mais bonitinho, mais tranquilo para os repórteres, né?
Naquele meu tempo do Domar Frison, tempo do Teles, tempo do Luz, aquele tempo já passou, né? Essa velharada, agora já tem foi. Essa gente nova que está fazendo um bom trabalho. Que tudo corra bem com vocês aí, viu? Sucesso, viu, Marcelo?
Um abraço, Vomir, um abraço, Henrique, um grande abraço, Eduardo, já estamos sempre à disposição. Aqui de Chapecó, nós deixamos um forte abraço a todos aí.
Perfeito, tá aí, portanto... O panorama de Chapecó com a Chapecoense que amanhã enfrenta a equipe do
Sport. Líder, né? Enfrenta o líder.
O líder.
O Sport é o líder. O Sport está invicto. Ontem eu estava acompanhando até uma entrevista do filho do Nelson Batista, o Eduardo Batista, na ESPN. Ele dizendo que é um trabalho já de mais de um ano e meio. E ele falando que o Sport está invicto no Campeonato Brasileiro há 15 rodadas. Esse ano são 7 rodadas e no final do ano passado 8 rodadas, então um trabalho que vem acontecendo, vem dando continuidade lá em Recife, então o Sport colhendo os frutos.
Vem dando continuidade,
né?
Agora de um ano para cá, né?
Um ano e meio, né?
Porque teve um outro ano que ele quase foi campeão brasileiro, no outro ele caiu. Então o futebol pernambucano também tem uma oscilação.
O Eduardo, todo o futebol brasileiro, né, Valmir?
O futebol, aliás, o futebol pernambucano e o futebol baiano. Eles chegam lá no céu, depois eles vão pro inferno.
O Eduardo Batista hoje é o treinador com mais tempo de casa entre os principais times do Brasil. Com um ano e meio só. Ano e meio.
É. Ô, Valmir, antes de você chamar o comercial, aí, o espaço institucional, só para falar um pouquinho mais do Criciúma... Que o Criciúma fechou parceria por mais um ano com o Sindicato da Indústria Extrativa de Carvão, da indústria extração de carvão lá
que usa a marca Carvão do Brasil.
Exatamente. E aí essa parceria, então, que já vem, aí é uma parceria que carvão já vem mineral. Há 11 anos, Valmir.
Sim.
Então já é uma marca mesmo do Criciúma hoje como o clube carvoeiro, né? E já esteve presente na Série A, na Série B e também na Série C. E aí o presidente desse sindicato, que é um conhecido seu, Valmir, o Rui Ilse, pelo tempo, né, que você tem no rádio e ele na nossa política e nas nossas, na liderança da indústria carbonífera no sul do estado, o presidente garantiu por mais um ano. O valor contratado foi mantido, R$50 mil por mês, e isso daí realmente reverte em bons resultados, tanto para o Criciúma quanto para a própria indústria do carvão, porque a marca Carvão Mineral, ela está sempre, né, sendo levada pelo Criciúma aí para todo o Brasil.
Bom, vamos ao intervalo e voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.